uma definição muito pobre. A gente pode ir para além disso. Porque, veja bem, o reino, ele engloba uma série de características, e dentre as quais também está o governo, mas não é só o governo. Porque um império também tem um governo. E não necessariamente é igual ao reino. O império, ele é imposto. O império é a força. Geralmente, o império, ele vai usurpando, vai dominando territórios vizinhos, vai ficando grande, grande, e transformando as pessoas e habitantes dessas terras vizinhas em escravos. No reino não é assim. No reino não, o reino não possui escravos, o reino possui súditos. E nessas duas modalidades existe o governo. É por isso que eu afirmo e reafirmo que dizer que reino de Deus é o governo de Deus ainda é uma definição muito pobre para aquilo que é reino de Deus. E nessa manhã eu te convido a gente ter uma reflexão um pouco mais profunda, e provavelmente essa minha pregação ainda será bem pobre com relação à conceituação do reino de Deus. Não, eu não vou conseguir esgotar o tema reino de Deus aqui com vocês. O que eu quero é propor uma reflexão um pouco mais profunda. Amém? Amém? Esse tipo de introdução é o seguinte, se a pregação for ruim, tenha paciência. Vamos lá, Mateus 20, a partir do 17, diz assim: E subindo Jesus a Jerusalém, chamou à parte os 12 discípulos, e no caminho lhes disse: Eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte, e entregarão aos gentios para que dele escarneçam e o açoitem e crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos, adorando-o e fazendo-lhe um pedido. E ele disse: Que queres? E ela respondeu: Dize que estes meus dois filhos se assentem um à tua direita e o outro à tua esquerda no teu reino. Senhor, eis aqui a tua palavra, Pai, que é santa, que é viva, que é eficaz. Nessa hora nós pedimos ao Senhor que haja uma iluminação do teu Espírito sobre mentes e corações, e que ninguém nesse lugar escape a tua palavra, em o nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Esse episódio é um episódio muito interessante. É um episódio em que uma mãe vai pedir a Jesus que dois de seus filhos se sentem um à direita e o outro à esquerda. Aqui a gente percebe claramente uma atitude de disputa e de disputa de poder. Porque quem se assenta à direita e à esquerda está mais próximo do rei ou do presidente. Em uma mesa que pode ser redonda ou pode ser retangular, as figuras que se assentam mais próximo, a principal figura de autoridade, são as figuras mais importantes dentro de um governo. E o que essa mãe queria? Essa mãe queria que seus dois filhos fossem as duas figuras mais importantes depois do rei Jesus. E esse texto é um texto que a gente pega algumas pessoas que vão fazer alguma crítica à Bíblia e diz que a Bíblia ela se contradiz, porque a gente vai ter um outro texto aqui, em Lucas 18, se você puder abrir rapidinho. Lucas não, Marcos 10, diz o seguinte, 10:32. Na verdade, 35, para a gente poupar tempo. E aproximaram-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu. É o mesmo episódio, tá, gente? Tá, irmãos, é o mesmo episódio. E aproximaram-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo, mestre, que queremos que nos faça o que pedimos? E ele lhe disse, que quereis que vos faça? E eles lhe disseram, concede-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. E aí tem gente que diz que um evangelho contradiz o outro. E provavelmente isso daí, se não falaram para você para tentar atacar a tua fé, vão fazer isso. Eu acho interessante que isso é muito tranquilo. Quando, por exemplo, o porta-voz dos Estados Unidos vai fazer um pronunciamento e no dia seguinte não está escrito no jornal que o porta-voz fez um pronunciamento. No jornal está escrito, Donald Trump disse assim, assim, assim. Ponto. Vocês estão entendendo a diferença? Essa mãe foi instigada pelos filhos. Mamãe, faça assim. Mas eu não quero me ater a essa questão e qualquer dúvida me procura depois com relação a isso. O que eu quero me ater é que os discípulos, eles ainda não tinham percebido que tipo de rei seria Jesus. E eles estavam achando que Jesus seria um Deus, um rei, melhor dizendo, um rei político, um rei militar, um rei da polis, um rei da cidade, um rei de um território geográfico, um rei que iria tirar o domínio romano de sobre Israel. Porque Israel, desde sempre, foi uma nação que sempre vivia sendo invadida. Uma hora era os persas, outra hora era a Síria, outra hora a Babilônia, outra hora o Império Macedônico, outra hora, e agora os romanos. A sua história era uma história de constante invasão. Porque Israel era um posto, historicamente explicando, não teologicamente explicando, mas historicamente explicando, Israel é um posto importantíssimo entre a Europa e a Ásia. De tal forma que, para alguém passar para a Ásia, o caminho mais tranquilo, mais barato era Israel. E para alguém sair da Ásia para a Europa, era esse mesmo caminho. Então, toda a nação hegemônica, todo o império hegemônico vai pegar Israel. Espiritualmente falando, a gente vai explicar isso de uma outra forma. Deus fez dessa forma para que no final do tempo, no final dos tempos, Jesus fosse glorificado com isso tudo. Mas o fato é, historicamente, aquela nação ela estava quebrada. Historicamente, essa nação já não aguentava mais estar sob o domínio de uma potência militar. E eles tinham a promessa de que o Messias viria. E essa promessa alimentava seus corações e sua esperança que um dia isso iria acabar. Um dia nós teremos um rei. E esse rei regerá Israel com mão poderosa. E as nações se curvarão diante de nós, porque o nosso Messias, ele virá. Só que isso é um equívoco. Isso é um equívoco, irmãos. Eles estavam esperando um Messias que montasse um cavalo, que puxasse uma espada e que dissesse abaixo o império de Roma e que expulsasse os romanos de seu território. E isso é um equívoco tão grande que os impediu de enxergar Jesus como Messias. Isso foi um equívoco tão grande que os fizeram crucificar Jesus de Nazaré. Porque Jesus de Nazaré não se parecia em absolutamente nada com esse Messias que eles estavam esperando. Muito pelo contrário. Jesus de Nazaré vem e diz assim: se te baterem do lado da face, oferece a outra. Se te obrigarem a caminhar uma milha, caminha duas. Se te pedirem um casaco, dê também a camisa. Isso vai frustrando o coração daquela gente. E o final todo mundo sabe. Mas por que eu estou contando essa história? Porque me parece que os discípulos de Jesus, tal qual há 2000 anos, também estão equivocados com o tipo de Messias que a gente tem. A gente está esperando um Messias político. Um Messias que vai levantar um homem evangélico na nação brasileira para fazer justiça à nação brasileira. Um Messias político que vai levantar um homem e que vai dar conta da violência que ocorre no território nacional, sobretudo no estado do Rio de Janeiro, que vive um ambiente de guerra, que tem faixas territoriais sitiadas por poderes que são poderes paralelos. Nós esperamos um Messias que levante um gênio da economia e que faça com que o Brasil seja uma nação próspera a partir de uma canetada. Um Messias político que faça levantar alguém que tenha uma vida pregressa, ilibada, ou seja, alguém que tenha pureza nas suas atitudes para fazer justiça. A igreja no Brasil está tão equivocada quanto os discípulos que esperavam que Jesus viria como Messias militar, político, para fazer justiça. Estamos equivocados, irmãos. Não é a partir de um homem levantado por Deus. Não será dessa forma. Não será dessa forma. Os nossos olhos estão embotados, os nossos olhos estão anuviados e a gente não consegue enxergar o que a Bíblia diz. E a gente está colocando a responsabilidade naquilo que Deus irá fazer, como os judeus também colocavam essa responsabilidade em Deus. Quando o Messias vier, quando Cristo vier, aí sim a coisa muda. Essa expectativa na igreja do Brasil está aleijando a igreja na sua potencialidade de operar boas ações. Essa expectativa está aleijando a igreja na sua potencialidade de fazer a diferença. Essa expectativa está aleijando a igreja na sua potencialidade de matar fome de quem tem fome. Que Deus tenha misericórdia de todos nós. Não é dessa forma. Não será dessa forma. Não será dessa forma. Nós estamos enganados. E aí eu quero falar um pouco sobre esse reino. E a partir daí, convidá-los a sair dessa inércia, dessa paralisia, desse piripaque, que não vai ser resolvido jogando água no seu rosto. Entendedores entenderão. Muito bom. Não vai ser resolvido dessa forma. A primeira coisa que a gente precisa entender é como funciona uma embaixada. Somos embaixadores do rei, sem nenhuma propaganda minha antiga denominação a qual eu amo tanto. Mas somos embaixadores do rei. O que significa ser um embaixador do rei? Significa ser o representante, não do rei, o representante dos interesses do rei. É mais do que ser representante do rei. Tem gente que coloca o nome de Jesus no final da oração como uma chancela. Senhor, me dá carro, me dá isso, me dá aquilo, faz assim, faz assado, faz assim, faz acolá, faz desse jeito. Ai, nome de Jesus, amém. Como se o nome de Jesus fosse uma chancela. Orar em nome de Jesus não é isso. E o pessoal não entendeu. Tem gente orando para que Deus mate a mulher, para que a amante fique com o marido da outra. E no final bota o nome de Jesus nisso aí. Essa oração é feita em nome de Jesus, mas não tem nada a ver com Jesus. Orar em nome de Jesus é mais do que colocar o nome de Jesus no final da oração. Orar em nome de Jesus é orar de acordo com os interesses de Jesus. É só você pegar o Pai Nosso. A gente ora como quem dá instrução para Deus. Já viu? Senhor, nesta noite, faça assim, assado, acolá, desse jeito, e que haja assim, dessa forma, e que... Mas é aqui para o Senhor não errar. E dá um endereço. A gente está orando como quem dá instrução para Deus. A oração é um exercício de se flexibilizar, de flexionar diante de Deus, de estar em genuflexo, de joelho. Quando a gente ora, a gente se dobra. E se dobra diante de quem? Se dobra diante de quem? De Deus. Quando uma mulher está gerando um filho, esse filho é pequenininho, ele pode ficar muito à vontade, porque tem muito espaço. Mas crescer no útero, invariavelmente, vai exigir desse bebê a posição de genuflexo. Quanto mais você cresce, mais genuflexo, mais encurvado, mais dobrado você precisa estar. Uma mulher grávida é uma metáfora, é uma parábola. Aquele que quiser nascer, ele precisa se dobrar. Porque aquele que não se dobra, morre. Existem alguns aspectos nesse reino. E o primeiro desses aspectos é o idioma. Todo reino tem um idioma, já percebeu isso? E qual é o idioma do nosso reino? Ah, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como sino que bate ou como metal que ressoa. É o amor. E se a linguagem, a sua linguagem, não for o amor, provavelmente você não faz parte desse reino. Uma embaixada é um lugar enxertado dentro de um outro território. Por exemplo, a embaixada dos Estados Unidos. Para vocês terem uma ideia, se alguém cometer um crime, se alguém assassinar no entorno da embaixada, na rua, a polícia viu, vai atrás. Se esse criminoso pular dentro da embaixada, a polícia não pode pegar mais. Por quê? Porque é território americano. Naquele lugar, a justiça perde a jurisdição e a justiça que vale a justiça da embaixada. Quando a Bíblia diz que nós somos embaixadores, irmãos, é isso que ela está dizendo. Nesse território, a justiça que está ao nosso derredor perde jurisdição. A lógica operandi não é a mesma. Aquele que mente, aqui não mente mais. Aquele que roubava, aqui não rouba mais. Aquele que adulterava, aqui não adultera mais. Porque, embora esse ambiente ele esteja no mesmo território, não é do território, é como se fosse um ambiente alienígena, de fora, que possui uma outra natureza, que possui um outro modus operandi, que possui uma outra lógica. Esse ambiente aqui deveria ser uma embaixada do rei. A sua casa deveria ser uma embaixada do rei. O modus operandi é outro. A lógica é outra. Se na lógica do mundo é olho por olho, dente por dente, aqui é ofensa por perdão. Se na lógica do mundo há competição, a lógica do reino há cooperação. Se na lógica do mundo não faz sentido nenhum repartir, na lógica do reino não faz sentido nenhum não repartir. É o oposto. Jesus mudou o sentido, Jesus mudou a liturgia. A sua casa deveria ser uma embaixada. E glória a Deus. Mas não apenas as pessoas da embaixada. Essa questão, ela não é apenas para o embaixador ou para a embaixadora. É porque mulher, quando é embaixadora, é embaixadora. Embaixatriz é a esposa do embaixador, entendeu? Mas essa lógica, ela não se volta apenas para a pessoa do embaixador. Porque o embaixador, não sei você, se você sabe, o embaixador possui imunidade. A autoridade que está no mundo, que está naquele território, não pode tocá-lo. O embaixador não pode ser abordado pela polícia. O embaixador não pode ser abordado pelo exército. E não apenas o embaixador, mas a família do embaixador também não pode ser tocada. E não apenas a família do embaixador. Os funcionários do embaixador também não podem ser tocados. E não apenas os funcionários. Os pertences pessoais não podem ser tocados. E não apenas os pertences pessoais. Os animais não podem ser tocados. A autoridade, ela é transmitida. Se você viver na lógica do reino, a sua família não pode ser tocada pelas coisas que estão à nossa volta. Os seus bens não podem ser tocados. Os seus pertences não podem ser tocados. Mas e se forem tocados, pastor? Ah, se forem tocados, é porque o rei permitiu que tenha sido tocado. E se o rei permitiu que possa ser tocado, o rei permitiu para o meu crescimento e para a glória do seu nome. Para o meu crescimento e para a glória do teu nome. Mas para que haja isso, é necessário que haja um alinhamento entre a embaixada e os céus. É necessário que haja um alinhamento entre o embaixador e o rei. E esse idioma é o amor. Na embaixada só se fala desse jeito. Na embaixada é o idioma do reino. Entre as pessoas da embaixada também dessa forma. Mas cá entre nós, é isso que está acontecendo conosco? Cá entre nós, o nosso idioma é o idioma do amor, ou o nosso idioma é o idioma do canibalismo selvagem, em que a gente se protege e protege o que a gente quer em detrimento do outro, ainda que isso prejudique o outro e destrua o outro? A gente precisa realinhar isso. Eu não estou trazendo uma palavra de acusação. Estou trazendo uma palavra de alinhamento. E talvez algumas coisas estejam acontecendo contigo que não tenha sido um direcionamento do rei, porque nós perdemos a autoridade. E quando perdemos a autoridade, as coisas que estão do lado de fora começam a entrar. Qual o segundo aspecto de um reino, além do idioma? O segundo aspecto do reino é o governo. Não existe reino sem governo. E que tipo de governo é esse nosso reino? Porque existe um governo. E que tipo de governo é esse? O nosso governo é o seguinte: o maior serve o menor. O maior serve o menor. Porque o poder que se serve não serve. Quando Jesus estava diante de Satanás, no deserto, e uma das primeiras coisas que Satanás diz para Jesus é: se tu é, transforme. E ele se recusou, porque quando a gente se serve pelo poder que a gente tem, a gente abre mão de ser servido pelos anjos. Depois que Jesus abriu mão do poder que tinha, os anjos foram lá servi-lo. Como nós estamos utilizando o poder que a gente tem? E não é o poder apenas de maneira paroquial, eclesiástica. É o poder que o Pai tem sobre o Filho. Como ele está utilizando esse poder? É o poder que a mãe tem sobre um filho. Como ela está utilizando esse poder? É o poder com o qual a gente lida com os invisíveis sociais. Fizeram um experimento social bem interessante. Pegaram a Camila Pitanga e colocar uma roupa nela, dentro de uma faculdade, uma roupa de serviços gerais. E ela passou o dia inteiro varrendo os corredores. Milhares de pessoas passaram por ela. Apenas uma pessoa reconheceu a atriz. Ninguém olhou para ela. São os invisíveis, embora sejam visíveis. Mas são invisíveis por quê? Porque eu escolhi não olhar. Eu escolhi invisibilizar. Eu escolhi não tornar visível para mim. Os nossos valores estão muito trocados, irmãos. Nós, que somos do reino, não podemos medir a importância das pessoas a partir das roupas com as quais elas estão vestidas. Ou com o carro que ela chega. Nós precisamos mudar essa mentalidade. Porque seremos como aqueles que oram em seu próprio interesse e colocarão o nome de Jesus no final da oração para ver se Jesus atende, porque o nome dele está lá. Nós, se continuarmos agindo dessa forma, seremos apenas embaixadores que perdeu a autoridade de embaixadores porque não estamos conectados com o rei nem com o reino. Apenas de nome. Apenas de nome. Certa vez, ainda na Baronesa de Mesquita, chegou um homem muito maltrajado, que estava cheirando a álcool. Ele entrou lá no nosso momento de culto. E eu fui me sentar do lado dele. E quando eu me sentei do lado dele, dei um abraço, falei, querido, seja bem-vindo, tá? Vou ficar aqui perto de você para te auxiliar. E o Espírito Santo bateu tão forte em mim. Eu senti no meu coração o Espírito Santo perguntando, você está aqui porque ele é importante ou você está aqui para que ele não atrapalhe o culto de vocês? Não, eu estou aqui porque ele é importante. É mesmo, é. Se chega alguém bem vestido, bem trajado, você iria agir dessa forma, sentar do lado e falar, precisando de alguma coisa, eu estou aqui? Não. Até o nosso excesso de cuidado revela a nossa maldade. Até o nosso excesso de cuidado revela o nosso preconceito. E você acha que as pessoas não percebem isso? Se a pessoa está mal trajada, chega no nosso meio, que ela quer sentar e ficar quietinha na dela como qualquer outra pessoa, e não ter uma atenção especial, porque essa atenção especial revela apenas a nossa maldade, o nosso preconceito e o nosso medo com essa pessoa, dessa pessoa estragar o nosso culto. Porque quando a gente está com medo de alguém estragar o culto, significa que o culto não é para Deus, é para a gente. A gente precisa pedir a Deus para sondar o nosso coração, o rei para sondar o nosso coração. É o maior servindo o menor. É o maior servindo o menor. Na lógica das corporações, das empresas, o menor serve o maior. Mas no reino de Deus, o maior é que deve servir o menor. Um outro aspecto bem interessante do reino é com relação ao dinheiro. As pessoas matam por causa de dinheiro. As pessoas morrem por causa de dinheiro. As pessoas se prostituem por causa de dinheiro. As pessoas mentem por causa de dinheiro. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A raiz de todos os males está no amor ao dinheiro. As pessoas traem por causa de dinheiro. Como é que o rei, no seu reino, trata o dinheiro? Como é que o rei, no seu reino, trata o ouro? Ele trata o ouro asfaltando rua, que lá no céu as ruas vão ser de ouro. No reino, as riquezas dessa terra é para a gente pisar em cima. No reino, as riquezas dessa terra servem para pavimentar um caminho, mas não é o caminho. no reino, as riquezas dessa terra são sempre um meio, nunca um fim. Eu não trabalho para ganhar dinheiro na lógica do reino. Na lógica do reino, eu trabalho para cumprir uma missão. Na lógica do mundo, a gente trabalha para ter mais. Na lógica do reino, é eu trabalho para levar a embaixada até aquele lugar que ainda não conhece o rei. Como embaixadores desse reino, quando as pessoas olhassem e olharem para você, devem ver o rei. Quando o embaixador chega num determinado lugar, a primeira coisa que ele faz é encontra uma outra autoridade, trago os sinceros cumprimentos do meu rei. Como a gente está chegando nas pessoas e quem as pessoas enxergam quando me veem? Tem gente que diz que é um embaixador do rei, mas as pessoas só conseguem enxergar Satanás nas atitudes, na maneira como fala, na maneira como faz negócio, na maneira como trata os filhos. Essa pessoa está sendo embaixadora de quem, irmãos? Em uma embaixada não existe meio termo. Ou é, ou não é. Se a embaixada for corrompida, essa embaixada ela é dissolvida e começa uma outra embaixada. Talvez os valores que você tenha criado até hoje estão e têm como base valores que não são do rei. Para essa obra, quanto mais para cima, de maneira errada, maior será o trabalho para botar tudo abaixo. Para. Porque se precisar dissolver tudo, que assim seja. O rei não aceita absolutamente nada pela metade. O rei não aceita absolutamente nada pela metade. Eu acho bem interessante a família dos embaixadores. Desde cedo, as crianças, elas são ensinadas a agir de maneira distinta com relação às coisas que estão à sua volta. E o ensino acaba sendo um ensino muito sólido para que essas crianças entendam que, embora elas estejam numa nação que não é a sua, elas precisarão manter os valores da sua própria nação. Como é que a gente está criando os nossos filhos, irmãos? Como é que a gente está fazendo isso? Como é a família no reino? Que exemplo eu posso dar para a família no reino? Eu preciso recorrer à Trindade, porque a Trindade é família. Na Trindade não há imposição, na Trindade não há autoritarismo, na Trindade não há disputa, na Trindade há cooperação. Será que as nossas famílias, elas podem ser de fato serem símbolos, fazer um apontamento para a Trindade? Ou será que a gente resolve tudo na briga, na gritaria, no escândalo, na agressão física, espancando os filhos? Eu gostaria muito, e eu trabalho muito para isso, para que a minha esposa veja Cristo em mim e para que as minhas filhas vejam o Cristo em mim. Nem sempre eu consigo. Eu estou tentando. E é algo intencional. Que Jesus mostrou para a gente como é que a gente deve fazer casamento, não mostrou? Jesus se apaixonou por uma mulher só. Amou essa mulher a vida inteira. Se entregou por ela. Morreu por ela. Foi crucificado por ela. Ao terceiro dia ressuscitou por causa dela. E ela um dia subirá com roupas brancas, imaculadas, e nós iremos para as bodas do Cordeiro. Essa mulher é a igreja. Lembra lá do primeiro Adão? Quem colocou o nome de Eva não foi Deus. Gênesis capítulo 5, verso 2 diz: macho e fêmea os criou e os abençoou e lhes deu o nome de Adão. Adão era o nome do casal. Quando a mulher peca, o Adão é que coloca o nome dela de Eva, porque ele já não se enxergava mais nela e não enxergava mais ela nele. O nome do casal era Adão. Quando Deus falava Adão, vinham os dois. O primeiro Adão, quando Deus perguntou assim: o que tu fez, Adão? O que o homem falou? Foi a mulher. O primeiro Adão colocou a culpa na mulher. O primeiro Adão tirou o nome dele da mulher. O primeiro Adão dominou a mulher. O que o último Adão fez? Deu seu nome para a mulher. Tirou a culpa que estava de sobre a mulher. O último Adão serviu a mulher. O último Adão não dominou sobre a mulher, mas convidou essa mulher a reinar com ele no seu reino. Sabe aquela história que diz que o pai prepara o filho para conhecer Deus? É a figura do pai que faz isso? Eu creio também numa outra coisa. É a figura do marido que prepara a esposa para conhecer o real noivo dela. A gente está fazendo esse trabalho bem feito, irmãos? Porque como pai, eu preciso revelar Deus Pai para os filhos. Mas como marido, eu preciso revelar o noivo para a noiva. A gente está fazendo bem esse trabalho? A mulher ver Cristo em nós ou ver o diabo em nós? A gente precisa arrumar isso, irmãos. Porque de embaixada mesmo, muitos só têm o nome. A gente precisa arrumar isso. A gente precisa alinhar isso. E essa embaixada tem uma religião. Uma das coisas que faz com que um grupo seja considerado nação é idioma e religião. Nem faixa territorial é, tá? Tem muitos povos que não têm uma faixa territorial, mas é considerado nação. Como, por exemplo, os palestinos, que estão discutindo e discutem. Os curdos. Não tem uma faixa territorial, mas a nação. E o que faz os povos serem considerados nação? Idioma e religião. Qual a religião do reino? A verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas. Se isso não arde em nós, nós não estamos vivendo a religião do reino. Se isso não arde em nós, nós não estamos vivendo a religião do reino. E a religião do reino está em servir quem mais precisa. A religião do reino está em você tocar os invisíveis sociais. A religião do reino está em nós nos importarmos com quem menos recebe. Se você é professor e professora, é possível que no grande dia, quando Jesus separar para a direita e para a esquerda, é possível que nesse grande dia, quando ele diz assim, tive fome, me deste de beber, tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber. E aí as pessoas perguntam assim, quando a gente fez ou deixou de fazer? E ele responde, quando fizeram, deixaram de fazer, por quem mais precisava. Você que é professor, professora, provavelmente para você, ele vai falar bem assim, precisava de um abraço. E você me abraçou. Eu não tinha nem pai nem mãe. Mas você foi minha mãe. E você foi meu pai quando eu mais precisava. Sabe o pessoal que cuida aqui da salinha ou que cuida desses nossos projetos? Recriando. É possível quando você chegar no céu, Jesus vai olhar para você. Eu precisava que alguém brincasse comigo. E você brincou. Para você que é enfermeiro ou enfermeira, eu estava machucado. E você cuidou de mim. Você que é caixa do supermercado, eu estava transtornado. E você deu uma palavra de vida para mim. Você que é funcionário público, eu estava desesperado. Ninguém me tratava bem. Mas você deu e você me serviu com excelência, isso me trouxe paz. Nossas canções, isso não é errado não, tá, irmãos? Mas isso precisa fazer com que a gente tenha alguma questão prática. Nossas canções estão muito do eu quero te ver, quero te tocar, quero te abraçar. Irmãos, isso é fácil, irmãos. É só fazer por quem está precisando. Quer abraçar Jesus? Abrace quem precisa de um abraço. Quer tocar Jesus? Toque quem precisa de um toque. Se você pudesse levar Jesus para almoçar ou para jantar na tua casa, hein? Você pode. Você pode fazer isso. Você pode levar Jesus para jantar na tua casa. Você pode levar Jesus para almoçar na sua casa. Você pode. A gente precisa refletir um pouco. Porque dizer que somos cidadãos dos céus faz com que a gente tenha algumas implicações. E essas implicações, elas são, no mínimo, constrangedoras. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra e obrigado porque o Senhor sempre nos dá a oportunidade, pelo menos até aqui, de alinhamento, Pai. Quero declarar diante do Senhor toda a minha impotência, todas as minhas contradições diante do Senhor. Muitas vezes eu quero, Pai, mas não consigo. Ajuda-me, Pai, na minha fraqueza e ajuda na fraqueza dos meus irmãos, Pai. seja o centro de tudo. E que a nossa vida seja uma vida olhando para o Rei, para que a gente consiga de fato sinalizar, implantar, revelar o teu reino nesta terra tão assolada e que precisa tanto do Rei Jesus. Antes da gente orar, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Eu sinto, Senhor Deus, que o Senhor tem dito: vocês podem ir, me levando onde ainda não cheguei, porque primeiro vão os embaixadores, para depois o Rei. Muito obrigado, Pai. Nós te amamos. Ajuda-nos nessa transformação de mente, de coração, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus.